Boa noite, galera. Boa noite a todos. Vocês perdoem minha voz mais ou menos fanha e rouca, porque para recuperar do acampamento só mês que vem agora. Mas aí eu acabei pegando a virose aí do pessoal, que todo mundo pegou, né? Faz parte. Faz parte da vida em comunidade, não tem jeito. Não tem como correr, não. Mas foi bom demais estar nesses dias com vocês no acampamento. Na verdade, antes eu queria ver aqui se algum de nós aqui está visitando a gente hoje. Pode levantar a mão, por favor. Você que é visitante, caiu de paraquedas. Ó, a Ana já levantou um braço ali. Já. Qual que é o nome? Raquel. Seja bem-vinda, Raquel. Alguém mais, gente? Está vindo a primeira vez aí? Ninguém mais? Primeira não, né? Beleza. Oi, gente, eu tô com um casal visitando a gente aí, maravilhoso também, que não é a primeira vez, mas toda vez que vem, é como se fosse a primeira vez, que é o Isaac e a Sassá. Palmas pra eles, gente, eles são lindos demais mesmo. Palmas pra Raquel também, gente, nossa visitante. Ô, gente, que surpresa. Eu tô pra fazer uma ligação pro Isaac, tem umas duas semanas. Aí eles vieram lá do Mato Grosso cobrar a ligação, pelo visto. Hã? É, do Sul, mas é Mato Grosso, né? Aí eu falo Mato Grosso é para não correr o risco de errar, entendeu? Se eu falasse do Sul e não fosse do Sul, aí eu tinha errado, mas é isso. Ô, gente, para a Raquel, então, que é visitante, e tô para todos vocês, esse é o nosso culto de pós-acampamento. Então, durante todo o carnaval, nós estivemos lá no culto, no nosso... na sede campestre da MC, lá no nosso sítio. E a gente teve durante esses dias falando sobre uma série de coisas. Quem não foi, infelizmente, perdeu. Perdeu mesmo. Foi muito legal. Mas se você não foi e quer saber um pouco mais, conversa com a gente faz uns resumos para vocês, a gente indica umas leituras. O pessoal que não foi não precisa ficar triste, não, porque está disponível em vários lugares. Nós não inventamos a roda. Não tem nada de muito diferente. Mas são coisas importantes da parte de Deus que a gente vivenciou. Não apenas ouvimos, mas colocamos em prática, né? E aí, eu não sei quantos sabem, mas o nosso acampamento tinha como tema amores. Amores porque, desde o início, a gente fez algumas indagações para a galera. Tá todo mundo aí, galera que foi no acampamento, tá com a camisa aqui, ó, com azinho, amores. Bonita, né? A camisa fez sucesso, da próxima vez nós vamos fazer mais. Mas desde o início a gente fez algumas indagações, porque o mundo e nós também falamos o tempo todo sobre o amor, né? Tudo é regado da palavra amor. Mas o que é o amor? O que de fato é o amor? A gente sabe o que é amor, porque nós perseguimos o amor, né? Tem alguém aqui que não persegue o amor? Todo mundo quer amor, né? Tirando, tem uma galera que faz a tatuagem e coloca aqui, amor só de mãe. Aí essa galera tá acomodada ali, já tá suficiente. Mas a maioria das... Você já viram essa tatuagem? Mas a maioria das pessoas vive a vida inteira buscando amor. É por isso que a gente vê os filmes românticos, coração enche, a gente fica alegre. Poxa, essa pessoa está chegando tão perto do amor, tão perto de ser saciada naquilo. E o amor é a grande busca da modernidade. Todo mundo quer ser amado, todo mundo quer amar. Eu entendo que isso é massa. Isso também vem de uma essência bíblica. O Senhor nos fez como seres amantes. Como seres amados e como seres amantes também, capazes de amar assim como ele é. E a gente se perguntou, o que é amor? Será que a gente sabe de fato o que é amor? Será que a gente ama de fato aquilo que a gente acha que a gente ama? Será que a gente às vezes não confunde amor com sentimentalismo, com aprovação? Nossa, fulano de tal me ama porque tudo que eu faço ele me aprova. É aquele amigo que... você fala para fazer o que você quiser de ruim no mundo dele e passa pano para você, sabe? Às vezes a gente interpreta isso como amor. Nem tudo é amor, né, gente? Às vezes é apenas uma aprovação. Nem passa perto de que é amor. Às vezes é um mero sentimentalismo, aquela questão mais física, aquela questão que o coração palpita, mas no fundo não tem essência nenhuma. Às vezes não é amor. E a gente precisa se perguntar se nós sabemos de fato que é o amor e se... esse amor nos alcançou a ponto de trazer uma série de desdobramentos. Então, eu não vou resumir o acampamento aqui, não, mas eu queria só levantar algumas bolas, porque a palavra de hoje ela é só uma continuidade da última palavra da Bela lá no final, que eu acredito que é muito importante para nós também. Então, para você que não foi no acampamento, não ficar aleatório aí, vamos só caminhar juntos aqui. Então, desde o início do acampamento, a gente fez essas indagações. Em algum momento, nós fomos ensinados e ministrados sobre o amor de Deus. E a Bíblia fala que Ele nos amou primeiro, e por nos amar primeiro, aí sim nós nos tornamos habilitados a amar. Então, Deus é a fonte de todo amor. Quem inventou o que é o amor foi Ele. Se não tivesse Ele, você nem sabia do que se trata. A gente nem está conversando sobre isso aqui. O amor nasceu nele, e Ele é a fonte de todo amor. Isso significa que o amor dEle é ilimitado. Isso significa que o amor dEle é largo, é profundo, é alto. A gente não consegue nem mensurar, pegar uma fita métrica e dizer qual que é o tamanho desse amor. O amor dEle é um amor perfeito, é um amor ilimitado. Nós falamos também que é um amor suficiente. Então, se a gente tem o amor de Deus, a gente tem tudo que a gente precisa. Não preciso mais de aceitação de ninguém. Não preciso de amor de ninguém mais. Nem uma mãe de mãe. Olha que duro, da tatuagem. Mas se existe o amor de Deus, tudo, eu tenho tudo que eu preciso. O amor de Deus é suficiente. Só o amor de Deus é suficiente, porque é o perfeito amor. Então a gente precisa entender, antes de tudo, que o amor nasce nele. E se eu não estou nele, eu não sou capaz de amar. Eu posso até fazer uma ou outra expressão de amor, de apoio, de cuidado, de carinho. Mas amor em essência mesmo decorre dele. E isso a gente precisa ter claro na cabeça. Deus é amor. E nós somos criados à sua imagem. E por isso nós estamos capacitados a amar. E aí a gente seguiu adiante para falar que, assim como todo relacionamento, aquele que ama, aquele que é amado, para ficar legal precisa reagir a esse amor. Precisa, de alguma forma, retribuir esse amor. Então nós falamos também sobre ficar apaixonados por Jesus. Como alguém que se relaciona conosco, como uma pessoa. Como uma pessoa que te entregou tudo o que você precisa e ele não precisa de nada. Mas se você de fato recebe o amor de Deus e se depara com a grandiosidade dele, você naturalmente vai querer responder esse amor com reciprocidade. Então, eu não vou resumir aqui, mas nós falamos várias coisas que vão decorrer dessa ideia. Quando nós amamos ao Senhor de volta. Você ama o Senhor de volta? Quem estava no acampamento, eu perguntei isso. Mas eu pergunto de novo para quem estava no acampamento, às vezes você não pegou a visão. E para quem está aqui, você ama o Senhor de volta? Tanto amor Ele depositou sobre você e você está amando de volta? Essa é uma pergunta interessante que às vezes explica muita coisa do que a gente vive hoje. Nós falamos também, além do amor que a gente trabalha com o Senhor, dele por nós e nós por ele, nós também temos outros amores que nós acabamos destinando a outras pessoas. Como, por exemplo, o amor romântico que eu tenho para dar para a Rosane, minha esposa. Esse amor que ele é intenso muitas vezes, que ele vai gerar algo dentro de nós. Não é algo meramente sexual, não é isso. Mas também evoca um lado sexual do ser humano. Nós falamos sobre esse amor eros. Que é a palavrinha do grego para denotar esse tipo de amor. E aí nós conversamos um pouco também sobre o que acontece quando esse amor é colocado acima do amor de Deus. Então a Bíblia fala, amar a Deus sobre todas as coisas. E se eu amo a minha esposa acima de Deus, o que acontece? Dá ruim. A Bíblia fala para mim não amar minha esposa? Não. Eu tenho que amar muito. E amar mais ou menos como Cristo amou a igreja. Então é muito mesmo. Mas o meu amor tem que estar alinhado abaixo do amor de Deus. Esse é o amor eros. Falamos sobre vários problemas que a gente tem quando está desalinhada essa ideia. Falamos, por fim, de afeição e amizade. Amores que a gente acaba dedicando para outras pessoas do nosso convívio. Às vezes, pessoas pertinhas do nosso ciclo mais íntimo. Às vezes, pessoas mais distantes que... O exemplo da Rosane sempre é o tio do sacolão, né? Você vai no sacolão... Vocês não vão no sacolão, né, gente? Essa que é a verdade. Só os casados aí que estão indo no sacolão e nem isso, né? Mas você foi ali na Araújo, antes do culto, comprar uma barrinha de cereal? Aí a pessoa que te atendeu, essa pessoa sorri para você, você sorri de volta, sabe assim? essa afeição que você pode ter com qualquer pessoa. Nós aprendemos um pouco sobre a importância que temos de amar a todos, todos, amar o próximo. E amar o próximo não é apenas a galera do seu grupinho, mas é amar a todos. Então, a partir daí, a gente falou sobre as panelinhas, sobre a segregação que rola, sobre a falta de perdão que existe no nosso meio, muitas vezes. Falamos também sobre o contrário, não é quando falta amor, é quando sobra amor demais a ponto de virar obsessivo, a ponto de eu depender do meu amigo para tudo, se eu não estiver com ele, eu não consigo, eu não me expresso, eu não falo, eu não vou. E nós falamos sobre um tanto de coisa desse tipo, mas mais uma vez falando, o Senhor criou um amor para você dar para as outras pessoas, mas esse amor precisa estar ordenado. Se não tiver ordenado, vai dar ruim. Se tiver muito ou se tiver pouco, vai dar ruim. Então, nós conversamos muito sobre isso. E, por fim, a Isabela, no final ali, ela fez uma ministração arrematando todas essas ideias, juntando dentro de um trem só, para falar um pouco do contexto que a gente tinha durante todo o acampamento, que é de entender os desdobramentos desse amor de Deus na nossa vida, o fato de, às vezes, os nossos amores acabarem moldando os nossos comportamentos, aquilo que a gente vive no dia a dia. Então, resumindo para vocês, nós aprendemos que amores desordenados geram em nós idolatrias que tomam o lugar de Deus e destroem a nossa vida e os nossos relacionamentos. O que eu amo, gente, tem uma íntima ligação com o que eu adoro. Nós, o tempo todo, falamos sobre isso. Eu amo, eu adoro, eu amo, eu adoro. Quando eu era pequeno, minha mãe falava comigo que eu não podia falar que eu adorava nada. Então, tipo assim, eu, sei lá, quer ver? Não tá aqui, não. Eu gosto muito desse pirulito, pop. Aí eu não podia virar e falar assim, não, eu gosto muito disso aqui, eu adoro isso. Minha mãe nunca deixou eu fazer isso. Porque adorar é uma palavra forte, né? Adorar, eu só adoro a Deus. Minha mãe ensinou certo. Adorar, eu só adoro a Deus mesmo. Mas, às vezes, a gente substitui com o mesmo sentido por amar. E quando eu amo demais algo, eu transformo isso no objeto da minha adoração. E aí, por isso que a gente canta, repetidas vezes, único, que Ele é o único Senhor, aquela música, né? Vejam os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração se deu. É a nossa expressão de que os amores todos que a gente tem, agora eles estão domesticados, eles estão realinhados, para agora sim eles poderem sobreviver dentro de nós. Então, essa é a denúncia. É o amor em desordem, né? E aí a gente chega para hoje, para a palavra de hoje. Você já parou para pensar como que você ama as coisas certas? Já passou pela sua cabeça, assim? Como que eu começo a amar a Deus? Como que, em que momento da vida eu começo a amar as coisas boas? Porque a gente, às vezes, vive o dia a dia, principalmente quando a gente é novo, está na adolescência, está jovem, às vezes a gente sabe, nossa Deus, eu sei que eu precisava amar ler a Bíblia, mas não está acontecendo, né? Isso acontece com você? Muitas vezes eu não desejo aquilo que eu preciso. Deus, eu gostaria muito de amar estudar, eu preciso muito estudar, estudar é muito bom. Eu sempre quis amar ler, sempre quis. Porque as pessoas que leem, elas são mais inteligentes, né? Pessoas que leem... Não, e ainda tem aqueles caras que leem e lembram de tudo que leem. Que é outra coisa, né? Que eu leio também. Às vezes eu leio. Mas lembrar daquilo que eu... E tem gente que ainda recita aquilo que leu. Eu queria muito ser esse cara. E eu tenho trabalhado um pouquinho, mas está difícil. Eu não aprendi a amar a ler. Então, às vezes, o que eu quero tem uma distância muito grande para aquilo que, de fato, eu amo. Né? Eu quero ler, mas eu não amo ler. Esse ano, assim como ano passado e ano retrasado, eu disse para todo mundo que eu quero ter uma frequência na academia. Eu quero perder a minha barriga. E ano que vem eu vou estar no Mr. Acamps, em outra categoria, né? Double biceps, não é? E a galera acredita em mim. Os meninos estão no projeto comigo, o Joãozinho também, né, João? Quem não entendeu, gente, certas coisas não dá para explicar. Não dá. Isso, o que foi visto não pode ser desvisto, e o que não foi visto, eu lamento. Mas vivemos dias memoráveis no acampamento. E, oi. Ano que vem, geral, então, vai estar na categoria treinadinho do acampamento, no Binsterá Campus. Mas, gente, eu quero muito malhar, né? Ter uma constância, melhorar minha alimentação. O Dedé não está aqui, né? O Dedé é meu personal. E ele é a única pessoa que luta por mim, além da minha esposa. Porque eu não luto, sabe? É isso que eu estou querendo dizer. Eu não luto. Eu quero mudar os meus hábitos, eu quero malhar, mas eu não faço. Existe uma distância, né? E aí, às vezes você já se sentiu dificuldade, assim, em mudar os seus desejos. Pai, eu quero desejar mais o Senhor, quero desejar mais vir na igreja, eu quero desejar mais amar o próximo. Eu queria muito fazer certas coisas com alegria no rosto, e hoje eu faço sem alegria nenhuma. Já aconteceu com você? Eu faço mecanicamente. Deus, eu queria aprender a doar para o próximo sem sofrer tanto igual eu sofro hoje. Né? É muito difícil, às vezes. É possível mudar esses desejos nossos? Eu creio que sim. Eu creio que sim, e é sobre isso que eu quero falar hoje. Em algum momento, a humanidade pensou que o ser humano estava no fato de pensar. Que era o homem sapiens, né? Nós somos humanos porque pensamos. Penso, logo existo. A nossa marca principal estava no fato da gente pensar, né? E às vezes parecia que bastava pensar para as coisas acontecerem em nós, né? Bastava eu ler um livro sobre academia e ficar motivado a ir à academia. E a gente descobriu que não é nada disso, né, gente? Não tem nada disso. Eu posso ler. Vocês vão no colégio todos os dias. E vocês escutem sobre isso, sobre aquilo. Ah, Coca-Cola faz mal para a saúde. A gente continua bebendo Coca-Cola. E fast food. E por aí vai. Não basta pensar nas coisas. Depois disso, a gente veio uma revolução cultural que nos tornou sentimentalistas. Não basta apenas o pensamento humano. Não é isso que diferencia o ser humano. É o fato dele sentir, dele ter a capacidade de vivenciar seus desejos. Aquilo que brota na sua carne, suas punções sexuais. E essas revoluções todas disseram para você que você era aquilo que você sentia. Aquilo que você desejava. Mas basta desejar, gente? Eu desejo ir na academia. Desejo. Desejo ganhar a categoria no Mr. Acampus. Mas existe uma diferença grande. Não basta pensar, não basta desejar. Eu, no final das contas, acabo sendo aquilo que eu amo, aquilo que eu adoro, aquilo que adquire dentro de mim uma profundidade a ponto de moldar aquilo que eu desejo e moldar também aquilo que eu penso. São coisas mais profundas. E as coisas mais profundas são as que, de fato, mudam a nossa vida. Às vezes, a gente fica tentado, principalmente no ambiente de igreja, a pensar de que nós vamos no culto. Esse culto vai ser muito top e o Espírito Santo vai descer, vai arrebatar todo mundo e aí sim os seus, suas afeições todas vão mudar. Eu não sei você, eu já tive essa expectativa de participar de um culto, de um evento sobrenatural em que o Espírito Santo vem e transforma as coisas de ponta cabeça e aí sim, agora eu estou bem. Às vezes a gente tem essa expectativa. E o Senhor faz através desses momentos. Faz coisas inacreditáveis, absurdas. Nós temos relatos dos piores seres humanos da vida, dos maiores criminosos se convertendo ao Evangelho a partir de uma experiência. Nós temos relatos de homens, assim como Paulo, que perseguiam os cristãos, que de repente se submete à perseguição para falar do amor de Jesus. Nós temos, sim, encontros sobrenaturais que mudam a gente para sempre. E você tem que buscar isso. Mas a Bíblia adota algumas disciplinas para moldar os nossos desejos, nossos corações, que são mais chatas do que esses eventos sobrenaturais. Infelizmente. É até chato falar isso, porque a galera fica esperando, né? Mas o Senhor escolheu alguns métodos para nos ajudar. Então eu queria ser bem prático, rapidinho, para falar para vocês de algumas coisas que podem te ajudar a partir desse acampamento a mudar. Talvez, no acampamento, ou no início dessa palavra, você viu o Espírito Santo brotar dentro de você e falar: Mateus, você idolatra fulano. Mateus, você idolatra tal coisa. Mateus, eu não sou o único Senhor da sua vida. O Senhor apontou o dedo, o Senhor colocou luz. Mas algo precisa ser construído no lugar. E se a gente fica só nos acampamentos e acampamentos, você se arrepende e não faz mais nada, a vida segue. Aí vai no outro acampamento, se arrepende de novo, joga luz na sua escuridão, aí, nossa, é mesmo. E aí tudo vai embora de novo, você não constrói nada no lugar. Nós precisamos aprender a construir algo. Como se a gente estivesse na academia. Como se a gente fosse para a academia agora. Construiu o Mr. Acampus, a partir de hoje. Nós precisamos ir e malhar, ganhar musculatura na nossa fé. Para que as coisas mudem de fato. Para que as coisas mudem. Uma das coisas que eu queria trazer, dentro dessa academia, tá, gente? Na verdade, nós temos várias opções. Nós temos as disciplinas espirituais, que eu vou conversar aqui hoje com vocês. Nós temos hábitos que precisam ser alterados. Nós temos liturgias. Nós temos uma série de estratégias. Essa palavra pode até parecer um pouquinho de palavra de coach, tá? Mas é zero coach. Vocês vão entender. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês. Quando a gente quer mudar essas coisas, quando a gente quer entrar numa nova caminhada com o Senhor, que muda o nosso, transforma o nosso viver, transforma quem nós somos de dentro para fora, nós precisamos ser inseridos em uma nova cultura. Você já viu crossfiteiro, gente? Alguém que faz crossfit? Levanta a mão, por favor, para a gente te julgar. Ninguém? Olha, temos pessoas aí. Nossa, eu estou bem surpreso, porque crossfit bombou de determinado tempo, né? Enfim, vocês já viram como é que o crossfiteiro é? Ele não basta ele ir no crossfit. Ele posta todos os dias, ele acorda 4 horas da manhã, ele usa umas roupas meio estranhas, ele tem algumas competições que ele sempre vai. O crossfiteiro é uma pessoa assim, o contrário de mim. É bem o contrário de mim. O crossfiteiro, quando você conversa com ele, e aí esbarra em algum assunto de saúde, o crossfiteiro quer falar. Ele quer falar sobre o crossfit dele. Que é muito legal, que é competitivo, olha os calos das minhas mãos. Esse é o crossfiteiro. O crossfiteiro, ele entra numa lógica que insere ele em uma cultura. Uma cultura que não apenas envolve comportamentos, mas envolve uma agenda, envolve músicas, envolve pneus de caminhão, objetos diferentes, sabe? Caixas, em que ele sobe na caixa, desce da caixa, sobe na caixa, desce. O crossfiteiro, ele entra numa cultura. Nós precisamos ser matriculados em um lugar que não seja o crossfit. Você pode ir no crossfit, tudo bem. Mas que nos insira em uma cultura que seja a cultura do reino. Nós precisamos disso. Não adianta você achar... Gente, alguém que, quem que estudou no, ou estuda no Batista? Levanta a mão, por favor. Eu queria... eu não sei se você lembra do primeiro dia de aula sua. Mas no seu primeiro dia de aula, quando você chegou no recreio, o que as pessoas faziam no recreio? Elas rodam em volta das quadras. E eu não sei você, mas eu cheguei lá no Batista, as pessoas rodavam em volta das quadras. O que eu fui fazer? Eu fui rodar. E a gente conversava em volta e ia andando. E rodando. Aí a gente parava na cantina, pegava lá, na época tinha folheado, hoje eu acho que nem pode mais, que é gordura, né? Aí pegava o lanche e continuava rodando. E conversando. Aí tinha gente que rodava em um sentido e tinha outras pessoas que rodavam em outro sentido. E aí o momento da interação ali da paquera era o momento que as pessoas se cruzavam, né? Algum momento você se sentava na arquibancada, né? E se tivesse algo muito sério para conversar, a gente vinha, vamos conversar? Vamos, a pessoa saia da arquibancada e vocês iam andar. E rodar. Isso é muito esquisito, velho. Tem 11 anos que eu formei no Batista. Eu fazia isso. Só depois que eu fui pensar, gente, por que as pessoas rodam em volta das quadras? Que trem esquisito. Isso é cultura. Isso é cultura. Nós precisamos ser inseridos em uma cultura para que as coisas passem a ser naturais dentro de você. Não adianta você querer ler a Bíblia e você não caminha com ninguém que lê a Bíblia. Não adianta você querer louvar ao Senhor e se você não escuta nenhuma música que fala sobre Deus, você não escuta... Véi, não faz sentido, não vai dar certo. Você está sendo puxado totalmente para outro canto o tempo todo e você não se insere em um lugar que vai mudar o seu coração, vai mudar os seus hábitos. A cultura do reino precisa fazer parte do seu dia a dia. Então, por isso, de hoje em diante, como é que a gente entra na cultura? Cultura, a gente fala sobre música. Então, Mateus, eu quero mudar um pouco minha forma de pensar, de querer, de agir, de amar. Começa a escutar as coisas do Senhor. Começa a ouvir música de Deus. Vai para o trabalho, vai para a faculdade, vai para o colégio escutando. Vai ouvindo, até que um dia, você, daqui a pouco, quando você assustou, você está cantarolando o Joquebed, Moisés não vai morrer. Você sabe? Música, dança, produções artísticas são coisas que fazem muito sentido para essa realidade da cultura. Né? Aquilo que você assiste. Vai ver um The Chosen, por favor. Mídias sociais. Tem gente aqui, velho, que está precisando urgentemente de um detox nas redes sociais. Para de seguir todo mundo, reseta seu Instagram, reseta seu TikTok e agora vai começar a seguir. Vou te ensinar. Você para de seguir todo mundo, fica um tempo sem redes sociais. Daqui a pouco você vai selecionar a dedo algumas referências, alguns tipos de pessoas e posts que você gosta de ver. Aí você vai seguir essa galera e você vai começar a curtir tudo que eles fazem. Ah, nem viu, curtiu. Sabe? Porque você vai falar para o algoritmo que você gosta muito daquilo. Mateus, eu ainda não gosto daquilo. Mas você vai curtir, porque você sabe que aquilo é bom para você. E aí o algoritmo daqui a pouco entendeu. Eu preciso entregar para ele algo sobre isso. E aí seu Instagram muda. Sabe aquele explorado Instagram seu? Diz muito sobre você. E aí você precisa disciplinar seu Instagram. Isso muda a cultura do reino. Culto, gente, culto. Isso aqui que a gente está fazendo. Culto público. Tem gente que... A gente tem uma juventude de um número considerável de pessoas. E parece que vocês se alternam. Aí um vem aqui no primeiro culto, outro vem no segundo culto, outro vem no terceiro culto, outro vem no quarto culto. E aí quando a gente viu, você vai de 15 em 15 dias na igreja só ou de 30 em 30 dias na igreja só e acha que ninguém está vendo. Isso é ruim para a igreja? É ruim para a igreja. É ruim. Porque o pastor Léo pregou sobre um assunto no primeiro domingo. No domingo seguinte, ele pregou a continuidade. Você já perdeu. É, e pior ainda quando você vai em outras igrejas, né? Aí você vai pulando de galho em galho, bebendo de várias fontes. Quando viu, você não entendeu nada de ninguém. Não se comprometeu com ninguém. E aí virou ruim pra caramba, né? Mas o culto público, ele tem vários sentidos. Várias funcionalidades. Várias. Um deles é te ensinar a fazer algo que você não faz em casa. O outro deles é gerar, num contexto comunitário, a declaração, a confissão de verdades a respeito de você e de Deus. Primeiro, para que todos ouçam, uma testemunha. Segundo, para que você confesse mesmo o Senhor como seu único e suficiente Salvador publicamente. Isso tem valor no nosso meio. Isso é o batismo, por exemplo. E também para vivificar a fé dos outros. Enquanto os outros estão escutando você falar, as coisas estão acontecendo. Isso te ensina quais palavras usar para comunicar com o Senhor. Tem gente aqui que não sabe orar, velho. E você não vai saber nunca. Você não viu ninguém orando nunca? Você não participa do sabe? Tô querendo trazer para vocês não apenas a ideia de que é preciso vir no culto, mas de que o culto é um excelente instrumento para moldar quem nós somos. Sabe por que o culto tem uma ordem? Ele tem uma ordem que a gente chama de liturgia, uma sequência de atos que acontecem, que foi definida por alguém que não é você, muitas vezes para te ensinar que as coisas não são do seu jeito, não são na hora que você quer, as coisas não foram feitas para você, igual você acha. Às vezes você vem no culto aqui e você começa a entender isso. Às vezes você acha que você precisa ouvir sobre esse assunto agora. E às vezes não, você não precisa. Você precisa ouvir de outra coisa. E essa é uma realidade. O culto, estar presente no culto. Participar do culto de forma intensa. De ter o entendimento daquilo que você está fazendo no culto é algo extremamente importante. A gente vê muita gente achando também que o culto é a vida cristã. Eu vi um pastor falando que, na verdade, é como se a gente estivesse numa partida de futebol e a gente achasse que os cultos são as nossas partidas. O culto de sábado é a oitava de final da Champions League. E o resto da vida é como se a gente estivesse no intervalo. Mas é o contrário, gente. É o contrário. O culto é um intervalo onde você para para ouvir a preleção, onde as coisas são ajustadas dentro de você, onde você reentende as prioridades, onde os ponteiros são ajustados, para você viver a partida que é no dia a dia. A vida de adoração diária, por onde você passa. E falar sobre cultura também, a gente fala sobre as nossas amizades. Sobre as pessoas com quem a gente convive. Nós já falamos mil vezes sobre isso, eu não vou entrar nesse assunto de novo. Entrar em uma cultura que partilha os mesmos valores que você gostaria de ter, te impulsiona a ser quem você quer se tornar. Anota isso aí. Daqui a pouco vai estar todo mundo rodando nas quadras do Batista. Além de cultura, a gente precisa falar sobre disciplinas espirituais. É o assunto que eu escuto há 27 anos. E só agora eu estou começando a aprender. Porque eu achei que era um assunto opcional para a minha vida. Eu achei que era algo... Essa que é a verdade, gente. Muitas vezes a gente acha que viver as disciplinas espirituais é algo... É um mero detalhe. É bom. Gente, não é bom. É crucial. Se não tiver isso, você não vai sobreviver. O que é disciplinas espirituais, Mateus? Tem um sujeito lá que conceitou dessa forma, tá? Temos vários conceitos, eu vou usar esse aqui porque eu gostei. Disciplinas espirituais são as disciplinas pessoais e corporativas que promovem crescimento espiritual. São hábitos de devoção e cristianismo experimental na prática que têm sido praticadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos. As disciplinas espirituais são estratégias, é o supino que você precisa fazer. E o Senhor estabeleceu determinadas coisas para estimular determinadas áreas da sua vida, e foi Ele que pensou que era desse jeito. Foi Ele que te projetou dessa forma. Então a gente precisa ler o manual e seguir o que Ele fez. É mais prático, mais simples do que a gente pensa, né? Mas a gente precisa ler o manual e seguir o que Ele fez. Você precisa formar intencionalmente bons hábitos. Bons hábitos. O primeiro hábito que eu quero trazer para vocês rapidinho aqui é meditação na palavra. Isso é disciplina espiritual. Eu já preguei sobre isso outras vezes. Vocês já me ouviram falar, vocês já ouviram o pastor falar, já ouviram todo mundo falar, já ouviram o Sabino falar. Todo mundo que já falou desse assunto. Mas você lê a Bíblia? Pensa aí. Você tem uma rotina de leitura da Bíblia? Um dia eu vou fazer uma pesquisa, um censo aqui. Se eu fosse chutar, eu chutaria que 10% lê. Estou sendo pessimista, será? Eu acho que não. Espero que sim, né? Espero que eu esteja errado. Mas ler e meditar nos ensinamentos de Jesus é algo que molda o nosso coração. Às vezes você está procurando a resposta do alto para dizer aquilo que você precisa ser e fazer. Mas já está tudo respondido aqui, ó. Você só precisa ler, meditar e praticar. É isso. A palavra fala lá em Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Julga os pensamentos e as intenções do coração. Aquilo que você pensa, aquilo que você deseja, aquilo que você ama. A palavra joga na sua cara. Só assim que você começa a viver bem, a melhorar. Então, primeiro, eu preciso observar o que o texto diz, ler mesmo. Eu preciso interpretar o que o texto diz. Ó, eu li tal capítulo, tal versículo. O que ele está querendo dizer comigo? O que significou para aquela galera naquela época? E aplicar. O que esse texto significa para mim hoje? O que eu posso utilizar ele para aplicar no meu dia a dia? A palavra de Deus é viva e eficaz. Isso significa que ela serve para você ainda, hoje ainda. Eu estou falando sobre isso, gente. Eu não tinha um hábito de leitura da Bíblia. Sendo sincero para vocês. Você lembra que eu falei que eu queria amar ler? Pois é. Nem a Bíblia, nem nada eu amava ler. Aí eu pensei em falar sobre essa palavra aqui há meses atrás. Foi há uns 5 meses atrás. E aí, quando eu pensei sobre esse assunto, eu na hora me veio à cabeça, Mateus, você não faz isso. Aí, né? Aí eu comecei a fazer. Falei assim, nossa, eu quero pregar sobre isso um dia, eu preciso me mover com relação a essa convicção. Eu acredito nisso, então eu vou me mover nisso. E aí eu comecei aquele projeto de ler a Bíblia o ano todo e tal. Por enquanto, está caminhando. Eu sei que todos os dias desse ano, até o momento, eu consegui me expor a pelo menos alguma coisa a respeito da Bíblia. Se não ler os livros que estavam no cronograma, mas às vezes ler alguma coisa sobre, ler outros textos que a gente estava falando no acampamento, enfim. E é algo que eu estou construindo dentro de mim. Eu preciso moldar isso dentro de mim. Eu preciso criar esse hábito. Então, enquanto eu não criar, não vai ser legal. Outro ponto, oração. A tenda de oração do acampamento, o céu na mesa, a vigília que a gente vai ter logo mais da igreja, vigília mais de Deus. Mas não apenas esses eventos que nos ensinam a orar e nos trazem direcionamento de oração, mas oração diária mesmo. Quantas vezes eu dormi sem orar? Quantas vezes eu deixei passar desapercebido? Eu sei que você já escutou essa palavra, mas quem sabe hoje o Espírito Santo te dá um estalo e te faz mudar. Quem sabe hoje você recebe do alto uma força maior, uma capacitação para vencer a sua preguiça, para vencer os seus desafios e começar esse ano. A oração não é apenas uma forma de comunicar com Deus, de ter um relacionamento com aquele que é o objeto do seu amor, você ama ele, logo você troca ideia com ele. Mas também é uma forma de treinar o seu coração para entender que tudo que você precisa está nele. Quando você está passando um momento ruim, por quem você chama? Seus pais? Quem que você grita? Seu parceiro? O médico, igual o pessoal está precisando, hein? Quem que você chama quando você precisa de algo? É claro, gente, nós precisamos uns dos outros, né? Você precisa dos seus pais, você precisa do seu companheiro, sua esposa, seu namorado. Você precisa de todo mundo. Existe interdependência entre nós. Mas quem é a primeira pessoa que resolve seus problemas? Eleve meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, Criador dos céus e da terra. A oração te ensina sobre isso. Todas as vezes que você precisar de algo, que seu coração estiver entristecido, é nele primeiro. E depois dele, a gente busca outras alternativas, por meio dele também. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam em bens materiais, outros confiam em relacionamentos. Nós confiamos em Deus. Eu já estou caminhando para o final. Uma outra disciplina espiritual, que eu não vou falar com detalhes aqui também, mas que faz muito sentido quando a gente fala sobre amores, é o jejum. Crente jejua. Eu sei que vocês são jovens e tal, mas crente jejua. E quem ensinou foi a Bíblia. E a gente jejua. Ah, Matheus, por quê? Porque é. Desde o início, estava escrito no manual que desse jeito você extrair algo bom. O jejum, então, ele serve para mortificar a sua carne. O jejum, ele serve para gerar uma vulnerabilidade física, para que você passe a focar mais nas coisas do Senhor. O jejum tem uma carga espiritual. Ele é uma disciplina, ele é um hábito, ele é uma ação que você pratica que provoca coisas no mundo espiritual. Isso é muito doido. Aí quando a gente fala, por exemplo, sobre o Eros, sobre ser governado sobre as nossas paixões amorosas, tem gente aqui que está na fase de querer satisfazer seus desejos sexuais a qualquer custo. O jejum ensina para nós que o seu corpo, por mais que ele tenha desejos, os desejos dele são menos importantes. É a sua punção sexual, é a sua fome, é a sua sede. O seu corpo não te governa. No jejum você está dizendo isso para ele. O seu corpo não te governa. Nós temos a adoração comunitária, que eu já falei para vocês no contexto de culto. A adoração é algo que molda o nosso coração para dizer que Ele é o primeiro, nós amamos Ele acima de todas as coisas. A comunhão é outra disciplina espiritual. Quando eu falo comunhão, não é qualquer conversinha. Estou falando comunhão dos santos. Disciplina espiritual é comunhão dos santos. É quando você se une com alguém que tem a mesma fé que você e vocês, como ferro afia ferro, se afiam. Ajustam os ponteiros. Tem gente que toda vez que passa por um problema dentro da igreja quer ir embora. Sabe o que você está fazendo? Você está anulando todos os processos de Deus na sua vida. Todos. Ah, Mateus, eu briguei com fulano de tal. Ah, tá, vai para outra igreja. Vai para a central, vai para a oitava, vai para fulano. Eu briguei. Você acabou de romper todos os processos de Deus na sua vida. Você não aprendeu o que você tinha que aprender ainda. Você não perdoou. Você não aprendeu a reconciliar, a construir novas pontes. Eu conversei com os meninos do meu quarto um dia, umas 3 horas da manhã, eles estavam me contando sobre aquilo que o senhor estava falando e tal, e eu perguntei, fiz uma pergunta para eles. Vocês já viram aqui na igreja alguma história de reconciliação? Como assim reconciliação? Gente que brigou e depois perdoou e retomou um relacionamento? Vocês já viram? É claro, gente, eu já vi. Um ou outro caso. Mas a maioria, o que a gente faz é virar as costas e dizer, esse não serve para o meu convívio. Comunhão que ferra afia ferro, não é ferro que foge de ferro, não. É ferro que fica perto de ferro até afiar. É isso que é comunhão que produz em nós vida, que produz em nós uma disciplina que cresce a nossa vida espiritual. Você já se reconciliou com as pessoas hoje? Ou você quer viver relacionamento igual o mundo vive? Gente, eu tinha uma namoradinha na antiga igreja minha que eu tinha, antes de vir para cá. Na época de ensino médio e tal. Eu sei que eu terminei com essa menina e saí fugir da igreja. Aí mudei para cá. Na verdade, eu queria mudar, já tinha muito tempo, mas eu ficava preso nessa menina lá. Você acha que eu me resolvi com ela? Você acha que eu me resolvi com as pessoas lá? Eu só mudei de igreja. Quando o Senhor começou a trabalhar em mim, o Senhor botou o dedo na ferida e falou assim, olha, volta lá, pede perdão. Você fez errado. Nessa comunhão aí, a gente precisa aprender a reconciliar. Quando a gente aprende a reconciliar, a perdoar as pessoas, a gente aprende um pouquinho sobre graça, sobre misericórdia. Tem gente que acha que precisa da graça de Deus, mas ninguém precisa da sua graça, né? Deus precisa te perdoar, mas você não pode perdoar ninguém. Seu coração está sendo moldado? Não está. Você está fugindo do processo. Para de fugir dos processos de Deus na sua vida. Tem algo para resolver? Resolve. Vai lá, pede perdão. Começa de novo. Tenta construir uma ponte entre você e as pessoas. Comunhão dos santos. Comunhão é com gente diferente, com gente chata, com gente, às vezes, que vai te incomodar, que vai te acordar no acampamento, que vai ter CC. E vai por aí. Porque se fosse só comunhão com gente que é igual a você, que é legalzinha, que sempre te aprova e diz você é linda, aí isso não muda nada na nossa vida. Comunhão é uma disciplina também. Enfim, eu poderia ficar falando aqui 1000 horas sobre disciplinas espirituais, porque elas são muitas. Depois vocês podem estudar sobre algumas das disciplinas que o Senhor trouxe para fazer a gente crescer espiritualmente. E por que não mudar os objetos dos nossos amores? Quem você ama hoje? O que você deseja hoje? O que você pensa hoje? Se você pensa, mas não deseja, nós vamos trabalhar para pensar até que vire desejo. Se você deseja, mas não faz, nós vamos lutar até para que o Senhor nos transforme de dentro para fora. Isso se transforma em uma realidade. E quando isso virar realidade, gente, é muito natural. As coisas vão fluir. Só agora que eu estou começando a viver isso. Assim, nossa, velho, se eu tivesse começado antes, não me doeria tanto. Sofro tanto para ler uma Bíblia. Começa. Daqui a pouco está começando a se tornar mais natural. Você vai se encantar pelo aquilo que você vai ler. Você vai se encantar. Eu tenho certeza disso. Eu queria trazer 3 desafios nessa noite para você levar para casa. Esses desafios, gente, são cruciais. O acampamento não valeu de nada se você não entender isso aqui. Senão você vai ficar esperando o próximo acampamento. Primeiro ponto, e o desafio que eu faço para vocês. Arrependam-se. Arrependam-se enquanto é tempo. Arrependam-se dos seus caminhos maus, dos seus maus desejos, dos seus pensamentos impuros, dos amores que rivalizam com o amor de Deus na sua vida. Arrependam-se enquanto é tempo. Está arrependido? Está arrependido por amar mais as pessoas do que a Deus? Está arrependido por amar mais as coisas do que as pessoas? Aí você pode começar a conversa. Primeiro desafio, arrependam-se. O segundo desafio é clame, e nós fizemos isso no acampamento. Clame para que o Senhor te capacite a reordenar todos os seus amores. Ciente de que sem Deus você não vai conseguir. Você pode querer se tornar a pessoa mais piedosa, mais bondosa, mais top do mundo. Se Deus não estiver na história, é tudo falsidade. Inclusive, eu acho até algo que ele caprichou muito na nossa vida. Que ele nos deu uma missão que nós não somos capazes de cumprir sozinhos. Porque se você cumprir sozinho, você ia se achar. Essa missão você só consegue cumprir com ele. Então lembre disso. Arrependa-se, mas busque nele a capacidade para ser, para fazer. Sem ele nós não conseguimos. E o último ponto é: treine o seu coração. Se seus hábitos não mudarem, toda essa reflexão que a gente viveu no acampamento, as coisas que a gente acabou de pensar e desejar, elas precisam virar realidade dentro de nós. Isso vai desaparecer de pouquinho em pouquinho, até virar uma história para contar. Aí você só vai se lembrar do Mr. Olímpia que você viveu no alojamento, ou da Maria Chicosa. Disso você vai se lembrar, que eu sei. Mas da obra que o Senhor iniciou na sua vida, tem que colocar em prática. Nós temos uma convicção que foi gerada em nós, e essa convicção gera uma decisão. Nós temos uma decisão que vai gerar em nós uma ação. E nós temos uma ação que, se repetida muitas vezes, que se reiterada, que se observada com disciplina, ela vai gerar em nós um novo coração. Capaz de amar as coisas que o Senhor ama, afinado com as prioridades dele. Por isso, comece isso hoje. A minha oração para que você comece isso hoje. Mateus, eu sou jovem, eu tenho 15 anos, eu tenho 16 anos. É para começar agora. Daqui a 10 anos, você vai olhar para mim e falar assim: Mateus, que bênção. Que bom que eu comecei. Porque eu participei de coisas maravilhosas da parte de Deus nesse período. Porque ele me confiou segredos que ele não libera para todo mundo. Porque ele me fez desfrutar da sua presença. Ele me fez desfrutar de uma santidade diferente. Ele fez fluir do meu interior rios de águas vivas. Ele me usou. A minha vida finalmente tem propósito. A minha vida finalmente tem propósito. Fica de pé. Fecha seu olho, foca na oração que nós vamos fazer e depois confirma com amém do fundo do seu coração, se você concordar. Deus, nós te agradecemos por mais um culto, pela oportunidade de escutar a sua palavra, de escutar a seu respeito, de aprender mais. Pai, nós queremos pedir nessa noite que o Senhor nos faça não apenas ouvintes, mas praticantes daquilo que o Senhor tem determinado. Nós queremos aprender, Deus, a viver como o Senhor projetou para que a gente vivesse. E nós queremos que no nosso interior as coisas não sejam apenas amores de verão. O Senhor não é apenas um amorzinho de verão que passa o acampamento e ele vai embora e a gente se esquece. Nós queremos viver uma vida com o Senhor de um amor intenso, de uma profunda paixão que nos faz buscar de forma sedenta as suas prioridades, os comportamentos que o Senhor deseja, buscar mais do que tudo a sua presença, caminhar com o Senhor, ouvir as palavras direto do Senhor, louvar ao Senhor com os nossos lábios, com a nossa boca. Deus, eu oro para que em nome de Jesus o Senhor ensine e que o Senhor nos capacite a iniciar a partir de hoje uma trajetória que nos traga crescimento espiritual, uma trajetória que nos faça não apenas seres pensantes, que sabem que o Senhor é o melhor dessa vida, mas que sejamos seres que te amam, que dentro do interior, dentro das entranhas, das vísceras, desejam o Senhor, amam o Senhor, buscam as coisas do Senhor. Nós oramos para que essa obra seja realizada no nosso meio e para que a nossa igreja seja vivificada através disso. Essa é a nossa oração nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém? Galera, nós temos apenas alguns momentos finais antes de encerrar nosso culto. O primeiro momento eu queria saber se tem alguém aqui que quer dar um testemunho sobre o acampamento. A gente mandou um link lá nos grupos de WhatsApp. Depois eu quero que você entre e registre. Esther? Mais alguém, gente? Mais alguém? Vem, irmã. Pode vir. Alguém mais? Quer dar um testemunho? Cadê os irmãos do testemunho? Ô, gente, testemunho é uma outra prática que transforma a igreja, tá? Queria te falar, não, mas oportunidade que nós estamos dando aqui. Eu vou deixar elas falarem rapidamente. E aí, se alguém mais quiser vir, pode vir aqui e se juntar a elas.
Boa noite, gente. O meu não é bem um testemunho, eu não tinha planejado falar. É mais uma coisa que eu pensei, Deus colocou muito forte no meu coração ali no momento do louvor, que quando estava cantando Único, a parte que fala maior que toda sombra que a gente projetou, nessa hora veio muito forte no meu coração uma coisa que, infelizmente, a gente tem uma mania real de fazer isso com o Senhor, principalmente em época de acampamento. A gente coloca muito o Deus do acampamento como, uau, o Deus do acampamento. E a gente até mesmo abre a nossa sombra. A gente fala, não, Deus é maior. E aí, quando a gente volta para cá, para nossa vida, nossa rotina, a gente começa a projetar Deus de novo. A gente começa a achar que o Deus que estava ali no acampamento é muito maior do que o Deus que está ali nos momentos mais rotineiros, sabe? E eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu essa semana, e eu acho que é uma boa iniciativa como igreja, que eu tive uma semana muito difícil pós-acampamento. Tipo assim, quarta, quinta e sexta foram dias muito difíceis para mim. Muito difíceis, assim, emocionalmente. Muitas coisas deram errado na minha semana. E, enfim, muitas coisas deram errado. Aí eu falei assim, Deus, que rolou, né? Que às vezes a gente sai de algo que parecia, tipo assim, perfeito e vai para uma realidade que é muito difícil, né? E aí você fica assim, Deus. E aí eu lembro que eu orei isso quando eu cheguei, na quarta noite. E o meu resto de semana, na quinta, na sexta, hoje também é um dia, eu vi muito cuidado do Senhor. Eu vi o Deus do acampamento na minha rotina. E o que Deus mais colocou forte no meu coração é que a gente comece a encarar Deus assim. Encarar Deus como... não é diferente, é o mesmo Deus. O Deus que fez você chorar no acampamento, o Deus que fez você se arrepender, o Deus que fez sorrir, pular, cantar, vibrar, é o mesmo Deus que está com você no seu quarto sozinho. É o mesmo Deus e é o mesmo Espírito. Da mesma forma que no acampamento você pode fazer coisas que você nunca fez, ele te pede para fazer isso no seu quarto, te pede para fazer aqui. Porque a gente, às vezes, mistifica, nem sei se existe essa palavra, o acampamento, aquele momento, mas Deus, ele é o mesmo. É o mesmo Deus, é o mesmo Deus que pode te fazer vibrar como você nunca vibrou. É o mesmo Deus que vai te fazer emocionar como você nunca se emocionou. E nos momentos mais difíceis, ele é o mesmo Deus. No momento onde você está sorrindo, você está alegre, ele também é o mesmo Deus que quando você está chorando. Ele é o mesmo, ele não muda. E que a gente possa nunca se esquecer disso. Principalmente nessas voltas de acampamento, a gente tem essa mania de projetar de novo Deus, de começar a falar, não, Deus está só nesse momento. Não, Deus está em tudo. Tudo. E também é uma escolha nossa querer que ele passe tudo. Então, a notícia boa é que o Deus do acampamento é o Deus que a gente pode ver o resto das nossas vidas juntos. Acho que é isso.
Gente, eu não ia falar, não, porque eu já falo demais, vocês sabem? Já estão até cansados da minha voz. Mas o Senhor me lembrou de um testemunho muito claro, assim, que até encorajar vocês, como testemunhar é precioso. Não precisa ser algo muito... Sabe, gente, é um hábito que... Não estou incentivando todo mundo a vir aqui, não, até porque a gente não tem tempo disso. Mas a gente fazer isso no, nos nossos relacionamentos, no nosso momento de comunhão. A gente estava... O pastor Léo, a gente... Para quem estava lá sabe, né? Mas a luz tinha acabado do acampamento. E a gente estava sem luz e o pastor Léo falou assim para mim. Falou, Isabela, vai orar com o povo, minha filha. Porque se essa luz não voltar, as comidas vão estragar. E tem chance até do acampamento acabar. Aí eu falei, meu Deus, tem misericórdia. Aí fomos lá para a tenda de oração, para ter uma nossa reunião, né, da vigília, e fomos orar. Aí a gente começou a orar e tal, clamar. Falei, gente, vamos crer que nós vamos sair daqui e essa luz vai acender? Vamos crer que o Senhor pode fazer algo que vai superar nossas expectativas? E assim, nós saímos de lá, no momento que a gente pisou para fora, a Ilka foi no quarto, a Ilka chegou lá e falou assim, gente, acendeu a luz. Aí eu já fiquei, meu Deus, glória a Deus. Esse testemunho já bastava, mas eu vou terminar ele para vocês verem o que o Senhor fez no meu coração nesse momento. E eu saí de lá, gente, pulando igual pipoca. Quem me viu, viu. Eu falei assim, Jesus, não acredito. Comecei a gritar, falei, gente, a luz voltou. Queria gritar para todo mundo. E eu estava super feliz. Aí passou alguns minutos, a gente recebeu a notícia que a Mari ia ter o parto dela. E meu coração se rasgou naquele momento. Parecia que toda aquela alegria que eu tava de ver um Deus que fez algo sobrenatural e que pode parecer para vocês algo pequeno, mas que eu vi ali que um movimento de fé nos fez nos posicionar diante daquela questão. E aí parecia que tudo aquilo ali tinha se esvaído. Eu tinha esquecido que eu estava feliz. E aí eu comecei a chorar desesperada. Eu falei, Deus, não acredito, Pai. Não acredito que a Mari vai ter o filho. Não acredito que isso vai acontecer agora. E aí eu comecei a chorar desesperadamente. Tá, gente, eu estava muito triste, porque era uma gravidez muito prematura. Vou pedir para falar para quem não estava lá. A Mari estava com 26 semanas, ela estava internada, e a gente estava orando para o parto tardar o máximo possível. Enfim, aí eu sabia que era um parto muito complicado, principalmente por ser da área da saúde. A minha cabeça já ia longe, né? Já ia pensando em todas as minhas aulas de obstetrícia, enfim, uma loucura. Mas, aí, ok. Aí passou esse momento, né? Acalmei e tudo mais. E aí o Sabino veio orar comigo. Falou assim, Isabela, vamos orar, minha filha. Vamos clamar que você está muito ansiosa. Aí sentamos lá, gente, no jeito Sabino, que me ensina tanto, né? E aí, Sabino, a gente começou lá a orar e tudo mais. E aí, no momento que a gente estava em silêncio lá e o Sabino estava orando, o Senhor falou assim comigo, começa a agradecer. Começa só a dar graça. Eu quero que você foque só em agradecer. E aí foi um momento assim, muito marcante para mim, que eu comecei só a falar, Deus, muito obrigada, Pai, pela notícia, desde o dia que eu soube do nascimento, que a Sara estava na barriga da Mari, até hoje, obrigado, Senhor. Eu comecei só a agradecer, só a agradecer, só a agradecer. E parecia que, independente daquela situação, que, pela glória de Deus, foi o melhor cenário possível diante da situação que a Mari viveu, e hoje, pela graça de Deus, a Sara... Está lá lutando no CTI, a Mari hoje está bem, já até saiu do hospital. Mas, assim, mesmo diante de tudo isso, né, dessa notícia promissora, o Senhor falou assim, foca os olhos em mim. Viu como é que é rápido perder a alegria de um momento e se dar às circunstâncias? Então, enfim, resumindo, para não tomar muito tempo de vocês, mas o que eu tirei de tudo isso foi, Deus, eu não posso tirar os olhos do Senhor nem por um segundo sequer. Porque como é rápido eu perder a alegria de um momento de milagres que o Senhor faz por circunstâncias que, claro, nos entristecem, mas que eu preciso permanecer crendo no único que é digno, sabe? Naquele que sabe de todas as coisas, naquele que não perdeu o controle, independente de qualquer coisa. E o Senhor falou, não perdi o controle. Olha o que eu fiz há minutos atrás e agora você já está duvidando porque a circunstância foi difícil, sabe? Então, assim, eu estou testemunhando isso porque eu sei que depois desse acampamento... vocês vão ter momentos que vocês vão perder, sabe? Às vezes vocês vão estar diante de circunstâncias, vão estar diante de situações que o coração de vocês vai se entristecer, que vocês vão perder a fé que talvez vocês tiveram durante momentos do acampamento. Mas, gente, não tira os olhos do Senhor. Sabe, independente da circunstância, independente de qualquer coisa, independente do cenário pior possível, sabe, o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. E, igual a Esther falou, é o mesmo Deus lá do acampamento que fez coisas maravilhosas na sua vida. É aquele que pode fazer na sua vida todos os dias. Amém?
Ó, oh, Bequinha vai dar o último testemunho. Depois... Oi? Entendi, não. A gente vai ter o vídeo oficial do Acampus hoje ainda, tá? Então, vocês... ninguém sai daqui, não, hein? E nós temos avisos também, então segura a onda. Bequinha.
Oi, gente, boa noite. Quando o Ambrósio foi falar sobre dizer o testemunho aqui na frente, Deus me tocou muito de falar sobre uma coisa. Para quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito afetuosa, que gosta de abraço, que gosta de estar perto da pessoa, se fazer presente. E eu acho que, com isso, eu comecei a botar muita expectativa nas pessoas, no que elas poderiam fazer por mim. E eu imaginava sempre uma situação de uma amizade perfeita, que não tem erros, que só não tem baixos, só tem altos. Mas, com isso, eu me decepcionei muito. Botei a expectativa em amizades que, às vezes, me deixaram magoada. Por serem humanos, né? Humanos erram, é normal. Mas, nesse acampamento, eu percebi muito sobre o primeiro amor, o amor de Deus, que é um amor que não decepciona, um amor que está sempre com a gente, um amor que sabe o que a gente sente por dentro, o único que realmente sabe o que está dentro do nosso coração e sobre o que vai ser da gente no futuro e sobre o que a gente precisa mudar. Então, eu comecei a botar muita expectativa no Senhor com a fé de que Ele nunca iria me decepcionar. E Ele nunca me decepcionou, porque Ele é um ser perfeito, Ele não é um ser humano, Ele é 100% homem, 100% Deus. Ele nunca vai decepcionar a gente. Então, agora, eu tenho essa fé de que Ele vai ser sempre o amor que nunca vai falhar com a gente, que Ele sempre vai estar conosco. E que Ele nunca vai me fazer sofrer, Ele sempre vai estar lá comigo. Então é isso, foquem no primeiro amor, o amor de Deus, que é o amor incondicional, que não tem outro igual a Ele. É só isso.
Boa noite, gente. Eu acho que eu já vou te chamar de uma vez, Débora, porque no final tem o vídeo do acampamento. Aí vai ficar muito tumultuado.
Obrigada. Ei, queridos, boa noite, tudo bem? Meu nome é Débora, eu sou coordenadora da Escola Bíblica da Igreja e eu vim aqui convidar vocês a participarem da Escola Bíblica. Amanhã começa oficialmente as turmas e nós temos dois cursos a oferecer. O primeiro se chama Vida Cristã, que é voltado para aqueles que estão começando a caminhada com Jesus. Então, você está começando na igreja, tem vindo alguns sábados, como é que é esse negócio de seguir Jesus? Eu não sei se eu quero, se eu não quero, eu não entendo nada, muitas coisas que falam, eu fico perdido. Então, este curso, ele é para você. Ele vai começar lá quem é Deus, a criação, tudo desde o início, as bases da fé cristã que você precisa conhecer. Tá? Então, você que está novato aí com o Senhor, é um bom curso para você. E temos outro curso para os velhos aí com o Senhor, né, que já estão na caminhada há mais tempo. O curso se chama Eu, Discípulo de Jesus. Nós vamos aprender o que é ser discípulo. Será que eu sou o discípulo mesmo? Ou sou só um seguidor na multidão? quais são as características do discípulo, qual o propósito do discípulo, qual a missão do discípulo, o que eu faço com o meu amigo, eu levo ele a ser discípulo também, como eu falo de Jesus para ele. Então, eu acho que tem tudo a ver com você que já está caminhando há mais tempo com o Senhor, participar dessa aula. Acontece aos domingos, 9:30 da manhã. Não é tão cedo, né? Dá para acordar um pouquinho mais tarde, de 9:30 às 10:30. É uma hora só, é rapidinho. E este curso ele dura o ano inteiro. Vamos até dezembro conversando sobre o mesmo tema, numa mesma classe. Você vai fazer novas amizades, pessoas mais novas, pessoas mais velhas. E interessante que nós temos entre vocês aqui alguns que estão como professores de apoio, professores auxiliares, que nós colocamos o nome de trainee. Tem trainee aqui? Fica de pé. Fica de pé, trainee. Como assim, gente? Estou falando para ninguém? Fica de pé quem é trainee do PPA também. Está faltando gente. Marcos. Oi, gente, vou ter que chamar pelo nome, eu estou sem óculos. Esses meninos estão ao lado dos professores, estão envolvidos com os professores e são os nossos futuros professores de escola bíblica. Então, nós estamos envolvendo a juventude e queremos que vocês estejam lá. Eu tenho certeza que comentários riquíssimos vão sair de vocês, que vão deixar os professores de boca aberta. Eu quero que vocês surpreendam o pastor Joaquim num comentário, que vocês surpreendam o Renatinho num comentário, né? Nia Maia, são professores gigantes que eu sei que vocês podem dizer algo que eles vão falar assim, não tinha pensado dessa maneira, porque o jovem tem uma maneira diferente de pensar. Então, nós queremos que vocês estejam presentes. Para isso, precisa fazer a inscrição, porque nós temos, apesar de 2 cursos, 5 salas. Então, você precisa se inscrever. Então, Léo, coloca, por favor... O Léo está aí ainda? O QR Code, para você colocar o seu celular, fazer a sua inscrição, você vai cair no link de inscrição. Se o seu celular não estiver alcançando, tem lá fora também impresso para você colocar o seu celularzinho, tá bom? Se mesmo assim não conseguir, me fala que a gente vai preencher manualmente mesmo, né? A tecnologia está aí, mas o papelzinho nunca falha. Tá bom, gente? Para que todos estejam. Podemos contar com vocês? Pensa direitinho, não faz sim sem pensar, não. Pensa direitinho e veja o tanto que você vai aprender. Tá? A Bíblia fala que a gente erra por não conhecer o poder de Deus, e vocês têm conhecido o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, né? E também a gente erra por não conhecer a palavra. Precisamos conhecer as bases da fé cristã, precisamos conhecer como caminhar com Jesus, ok? Deus abençoe. Obrigada, viu, querido? Obrigada.
Gente, muitas vezes vocês ficam pedindo assim para a gente da liderança... Vamos fazer um estudo bíblico junto? Vamos fazer um estudo bíblico junto? Vamos começar a vir domingo de manhã fazer estudo bíblico à igreja? Aí depois a gente faz o estudo bíblico da juventude. Fechou? Porque a gente tem que estar com uma igreja também. Mais avisos. Gente, eu sei que muita coisa começa depois do acampamento. Então, o culto começou. O Ander vai voltar a partir de semana que vem. Os nossos cultos de 7:30 estão presentes. Desde janeiro já voltou. Então, incentiva o seu amigo, cutuca a pessoa que está do seu lado para que ela esteja no culto. E se seu amigo faltar, cara, vem ser seu amigo, tá bom? Os cultos já voltaram. A nossa rotina litúrgica de vir aos sábados e também aos domingos de manhã precisa voltar, tá bom, gente? Então, as aulas de vocês já voltaram, rotina, vem ao culto. Dia